Começando mais um Extrínseco, um podcast de cinema à parte. Eu sou o Augusto Fernandes, estou aqui com o Vitor Duim. Fala, Duim.
Opa!
E hoje a gente vai fazer nossa estreia do cinema brasileiro aqui no podcast. Comentário Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, de 1984.
Que os camponeses seguissem para a Praça do Comício, tive meu primeiro contato com Elizabeth. Uma curta entrevista dentro da sede da Liga.
Aumento do foro, trabalho obrigatório sem pagamento, despejo sem indenização pelas benfeitorias e lavouras, uso da violência pelos grandes proprietários de terra. Na luta contra tudo isso, João Pedro forjou a unidade dos camponeses da região.
Foi nesse dia que nasceu a ideia de um filme de longa-metragem sobre a vida de João Pedro Teixeira, que se chamaria Cabra Marcado para Morrer.
Produzido pelo CPC da Uni e pelo Movimento de Cultura Popular de Pernambuco, o MCP, o filme seria realizado nos próprios locais e com os participantes reais da história. Elizabeth e seus filhos viveriam seus próprios papéis.
Início da década de 60, um líder camponês, João Pedro Teixeira, é assassinado por ordem dos latifundiários do Nordeste. As filmagens da sua vida, interpretada pelos próprios camponeses, foram interrompidas pelo golpe militar de 64. 17 anos depois, o diretor retoma o projeto e procura a viúva Elizabeth Teixeira e seus 10 filhos, espalhados pela onda de repressão que seguiu ao episódio do assassinato. O tema principal do filme passa a ser a trajetória de cada um dos personagens que, por meio de lembranças e imagens do passado, evocam o drama de uma família de camponeses durante os longos anos do regime militar.
Você tinha sugerido esse filme? Porque, bom, a gente estava fazendo sobre uns filmes estrangeiros, né? E a gente achou que estava na hora de fazer um filme nacional. E você tinha sugerido esse. E acho que a gente pode começar falando sobre por que você falar logo do Cabra Marcado para Morrer como primeiro.
Bom, acho que a escolha desse filme se dá por alguns motivos, assim, né? Ele continua sendo um filme ainda muito atual, né? Apesar dos acontecimentos serem, assim, dos anos 60, da ditadura militar, e depois, quando ele retoma o filme nos anos 80, né? A temática do filme ainda é muito atual, né? A luta dos camponeses, questão da reforma agrária, assim. E eu acho que a mesma ideologia presente na época do golpe, ela tá voltando, né? É só ver, assim, o ódio que o movimento dos Sem Terras tem hoje em dia, sabe? Tipo, como tudo é considerado comunista, né? Tipo, qualquer questão de reforma agrária ou de luta de trabalhadores, assim, é considerado coisa de comunista, né? A gente tá vendo a mesma coisa se repetir, assim. Tanto que na época do filme, o filme foi interrompido alegando que eram os cubanos que estavam fazendo o filme do Brasil, né? Tipo, como se a equipe do Coutinho fosse os comunistas cubanos que estivessem fazendo o filme lá no Nordeste, né? Não, não seria somente uma equipe, enfim.
Não era só os cubanos, né? Eles estavam também tentando armar aquela população lá pra gerar uma revolta, né? Sei lá, eu acho meio bizarro, assim, tipo, essa história, assim, porque no filme ele vai mostrando depois os relatórios, né, da polícia, e eles falam que os caras estavam armando aquelas pessoas e que eles estavam querendo começar uma revolução comunista. E, sim, você vê um cara daquele pessoal lá que, meu, não era isso, sabe? Ele... Tanto é que os próprios cidadãos lá da cidade...
Cidadãos.
Eles sacam também. Eles percebem que era só uma desculpa, sabe? Porque era uma justificativa meio absurda, assim. Acho curioso, assim, eles terem parado. Ter acontecido... Tipo, o filme aconteceu justo naquele momento, sabe?
Uhum.
Parecia que, tipo, era pra ser. Era pra ter acontecido isso. E depois ele voltar... E o próprio Coutinho, ele falava que ficava entalado assim na garganta dele saber que o filme estava inacabado. Ele falava que ele era o único da equipe que colocava meio que, tipo, no currículo dele, que ele tinha o Cabra marcado como um filme inacabado. E as outras pessoas da equipe dele não colocavam isso, não falavam desse filme. Ninguém mencionava mais esse filme. Ele fazia questão de pôr e ele falava que ele, isso meio que deixava ele meio, ele deixava ele triste, porque, putz, sabe, era um puta projeto aquilo lá e a forma como foi interrompido, assim, foi muito significativa.
O filme, ele era pra ser, assim, se tivesse sido feito de fato, né, ele era pra ser como parte do cinema novo, né, talvez a gente veria o filme... Assim, se ele tivesse sido finalizado na época, talvez a gente veria, sei lá, na mesma categoria que os filmes do Glauber Rocha, por exemplo. Mas a história deu outros rumos pra esse filme e, enfim, ele acabou se tornando um filme diferente, mas ainda assim uma obra-prima, né? Hoje ele tinha sido votado pela Abracine, né? A Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, como o melhor documentário já feito no Brasil, né? Eles fizeram uma lista, né, dos 100 melhores documentários e ele acabou ficando em primeiro. E no top 5 ainda ficou mais outros dois filmes do Coutinho, né? Que foi o Jogo de Cena em segundo lugar e o Edifício Master ficou em quarto lugar. Então, isso já mostra a importância do Coutinho pra cena do documentário brasileiro, né? Como que ele ajudou a popularizar isso.
Ele não parou, né, depois que esse filme foi interrompido, ele fez outros, né? Não sei se foi essa época que ele já foi fazer reportagens pra Globo.
Na verdade, entre o começo do filme e o fim, quando ele retoma o filme, ele já tava trabalhando no Globo Repórter e tal. Ele já tinha feito, acho que, dois longas-metragens, se não me engano, de ficção mesmo. É depois dele que ele retoma com documentário, assim, porque ele tava trabalhando com ficção antes, né? E, tipo, e com reportagem de TV, né? Não documentário em si de cinema.
Sei lá, eu acho legal a forma como ele resolve retomar o projeto, porque você vê essa preocupação com a memória, assim, e é uma coisa que vai meio, acaba voltando, assim, repetidamente nos outros documentários dele, principalmente nesses mais importantes, como o Jogo de Cena e o Edifício Master. Eu acho que seria interessante a gente falar um pouco dessa relação que o Coutinho tem com a memória, porque uma coisa que me chamou muita atenção no filme é essa separação das narrativas, porque você tem pelo menos, o quê? Três histórias ali sendo contadas, né? Tipo, ao mesmo tempo no filme.
Tem várias, na verdade, né? Ele conta a história do filme que começou e não foi terminado. Depois ele conta a história do João Pedro Teixeira, conta a história da esposa dele, da Elizabeth. E aí vai contando dos filhos, e ele conta de vários filhos. E ele vai embora ali, né?
É que eu tava pensando assim, tem a história da família, tem a história do movimento, né? Do movimento... dos trabalhadores ali. Tem a história tem o filme que nunca foi terminado, né? E tem a relação dele com tudo isso. Porque ele acaba meio que se inserindo na história, assim. Ele acaba fazendo parte dessa narrativa. E eu acho ainda mais interessante que é um filme sobre um filme que nunca foi feito. Então fica meio difícil você localizar ele exatamente, assim, como... Eu não sei, parece que ele não, esse filme não tá em lugar nenhum, sabe? E acho que é o que torna ele tão especial. Não sei se você pensa assim também.
Em que sentido se fala?
Porque quando eu tava vendo, assim, eu acabei lembrando da Vivian Mayer, a fotógrafa, que, tipo, ela teve as fotos encontradas depois, tipo, muito tempo depois da morte dela. E enquanto ela estava viva, ela não teve nenhum reconhecimento e tal. Ela não era vista nem como fotógrafa, ela só fotografava. E uma coisa que acaba sendo sempre que você fala da Vivian Mayer, um assunto que sempre vem à tona é que ela é uma artista que não pertence a época nenhuma. Porque, tipo, ela não pertence até à época que ela tava a época dela, assim, que ela pertencia, porque aquela fotografia, sei lá, estava escondida ali, aquela fotografia não dialogava com aquele... não dialogava com o mundo externo naquele tempo. E, ao mesmo tempo, ela também não é de hoje, porque não é uma fotógrafa contemporânea, porque ela... enfim, porque ela acabou morrendo e tal. E, querendo ou não, as fotos foram tiradas de outra época. Mas, ao mesmo tempo, a fotografia dela só funciona... assim, só tem... não só funciona, mas tem esse impacto que tem hoje justamente porque ela não tá inserida num espaço-tempo exato, assim, tipo, uma coisa meio objetiva. E o filme do Eduardo Coutinho eu acho interessante porque o filme como ele é, o produto final, ele só funciona porque ele não foi possível de ser realizado. É como se fosse um paradoxo, sabe?
Uhum.
E nesse sentido eu acho que ele não, tipo, não pertence a... não sei se fica claro, assim, mas ele não pertence a lugar nenhum, de certa forma.
Eu acho que eu entendi, assim, mas é... ao meu ver, eu acho que ele pertence, assim, o filme, o documentário, né? Não o filme ficção que eles estavam gravando, assim. Mas o filme final, o documentário que ele conseguiu realizar, eu acho que ele é muito característico do tempo dele, assim, porque ele lançou no final de 84, que era, assim, um processo de reabertura política da ditadura militar, sabe? No ano seguinte, assim, ia ser o fim da ditadura, né? Daí o processo de redemocratização. Mas... ah, não sei, acho que, ao meu ver, assim, tanto o filme ficção quanto o filme... documentário, né? Porque, assim, o filme que existe é o Cabra Marcado pra Morrer, de 84, que é o documentário. Mas a gente pode estabelecer que existe a ficção de 64 e o documentário de 84, né? E a ficção seria o filme inacabado ali. Mas acho que tanto um quanto o outro, eles são retratos muito claros dos seus tempos, né? Tipo, tanto... assim, pelo fato do filme não ter sido terminado, sabe, na época, isso reflete diretamente na história do Brasil, sabe, sei lá.
Trinta e cinco dias depois do início da filmagem, no dia 1º de abril, o trabalho foi interrompido pelo movimento militar de 64. Apenas 40% do roteiro tinham sido rodados. Galiléia foi invadida pelo exército e os principais líderes camponeses locais foram presos. Também foram presos alguns membros da equipe, mas a maioria conseguiu fugir para o Recife e depois chegar ao Rio de Janeiro. Equipamento de filmagem, negativo virgem, copião, fita magnética, os exemplares do roteiro e as anotações de filmagem, tudo foi apreendido. Mas a maior parte do negativo filmado foi salva, porque já tinha sido enviada ao laboratório no Rio de Janeiro para ser revelada. Sobraram também 8 fotografias de cena, guardadas por um membro da equipe.
Você tem o primeiro filme, que é o ficcional, e você tem esse documentário que foi feito depois. Mas o documentário que foi feito depois, ele é sobre a relação dessas pessoas com um filme que nunca existiu. E eu acho interessante porque, por exemplo, quando ele chega pra falar com os filhos da Elizabeth, os filhos não viveram aquilo, sabe? A maioria ali era muito novo e não lembra de quase nada. E ele pergunta pros filhos dela e eles... tem uns que têm uma memória assim, muito vaga e tem uns que assumem que realmente não lembram de nada, assim, não lembram do pai e tal.
Uhum.
E parece que o tempo todo ele tá querendo juntar os pedaços de alguma coisa que nunca existiu, assim, que você não fica muito claro o que é, por uma, pelo filme não ter sido concretizado, e outra, por exemplo, é como se tivesse duas partes, assim. Tem a parte da lembrança, da memória que as pessoas têm daquilo lá e como as pessoas se relacionam com essa memória, e uma coisa que o Coutinho, que eu já vi ele falar também, é que não importa muito se o que a pessoa tá falando é verdade ou não, ele não se preocupa em apurar os fatos, assim, do que as pessoas falam, das histórias que elas contam. Ele se preocupa em ouvir essas pessoas.
Uhum.
E as histórias que ele tá contando, que ele tá lembrando, e ele mesmo também, porque ele acaba se inserindo nesse contexto, é de um fato que não chegou a acontecer. Assim, acaba virando um registro histórico, mas é um registro histórico do que poderia ter sido, uhum, sabe? Não sei se...
É, entendi. Mas acho que o filme é exatamente isso, assim. Apesar dele, de eu achar que ele é um retrato, assim, de duas épocas, assim, do começo e do fim da ditadura, eu concordo com você, assim, ele também é um filme sobre a memória, sobre o que poderia ter sido, sobre o que poderia ter acontecido, né, não o que de fato aconteceu e... Não o que de fato aconteceu, mas é... Enfim, entendi.
Mas você entende como é complexo isso? Porque... Eu não falo isso como uma crítica, assim, tipo, oh, putz, que filme bosta, porque ele é um filme sobre um outro filme que nunca aconteceu. Eu acho que é exatamente o oposto.
Uhum.
Eu acho que o valor desse filme acaba... E é o que gera toda essa discussão em torno dele, é justamente isso. E...
Sim.
Eu acho interessante porque parece que com o tempo, assim, com o passar do tempo, a gente tende a cada vez mais tornar híbrido essa relação entre a ficção e o documentário. Você vê, por exemplo, esses filmes neorrealistas, o neorrealismo italiano, os filmes da Nouvelle Vague,
uhum,
o próprio cinema novo, de você juntar o que, sabe, a realidade daquelas pessoas com uma narrativa ficcional. Parece que esse filme, ele faz isso de uma forma, assim, quase ideal, sabe?
Uhum.
Sei lá. Porque quando eu tava vendo, assim, o que mais me passava pela cabeça era... Sabe quando você tá lendo um livro e tem, tipo, notas de rodapé? E às vezes as notas de rodapé são maiores que o livro?
Sim.
É meio que isso, sabe? É, uhum. Às vezes, por exemplo, pra que serve uma nota de rodapé? Você coloca uma nota de rodapé quando você quer relacionar um assunto ao assunto principal, mas você não quer perder o foco da, tipo, sua linha de pensamento.
Uhum.
Ou a linha narrativa, né? E parece que o filme, você não... Quando a nota de rodapé é enorme, você não consegue muito bem diferenciar o que é mais importante ali, qual que é o assunto mais importante. E é como se o filme fosse uma nota de rodapé enorme, sabe? Ele... Tipo, uhum. O making-off do filme era pra ser um detalhe. O contexto do filme era pra ser um detalhe. O que era pra ser importante ali era a ficção da história do...
Do João Pedro Teixeira.
João Pedro Teixeira.
Não, é bem isso mesmo, porque quando ele retoma o filme, acho que em 81, se não me engano, ele retoma o filme, assim, querendo passar o filme para as pessoas que faziam parte do filme, né? Para as pessoas que atuaram no filme na época, lá em 64, né? E que também tiveram esse trabalho cortado no meio ali, né? Por causa do golpe militar. E aí ele volta em 81, assim, durante o processo de reabertura política, ele volta pra passar o filme pra aquela população, pra aquelas pessoas que fizeram parte daquele trabalho, como uma forma de, não sei se se desculpar, assim, mas tipo, de se redimir por não ter terminado esse filme, né? Então, ele volta, passa o filme pra essas pessoas e filma essas pessoas assistindo aquelas cenas do filme inacabado, né? E daí essas cenas que ele grava das pessoas assistindo essas projeções acaba se tornando o novo filme, né? E aí, a partir de então, ele começa a entrevistar essas pessoas que faziam parte desse filme, começa a reencontrar aquela população. E aí ele parte pra fazer o filme documentário de fato, né?
Mas ele poderia, por exemplo, ter voltado lá e retomado o projeto inicial. Ou ter começado do zero, tipo um novo filme ficcional sobre a vida do cara. Só que ele entendeu, eu acho que ele viu que aquilo ali era dava um assunto em si, sabe? E às vezes a gente sempre conversa assim, tipo, ah, vamos fazer um filme sobre a gente fazendo um filme. E como se sabe, o que que é mais interessante? É o processo? É o filme em si? É você criar uma narrativa? E às vezes a gente fica nesse dilema, por exemplo, de que história contar, onde que, por exemplo, quando a gente vai ver um filme e parece que cada vez mais você assistir um filme se torna, você fica mais criterioso, sabe? Tipo, você tá na Netflix lá e aí você fica meia hora só para decidir que filme você vai ver. Porque você não quer perder seu tempo, tipo, vendo qualquer história, sabe? Vendo um filme ruim, o que quer que seja. Eu acho que esse processo de você selecionar o que é importante é uma coisa meio, sei lá, meio complicada. Porque, pelo menos pra mim, assim, eu cresci vendo filmes de super-herói e tal. E vendo, tipo, animações e vendo esses filmes de ação. E chega uma hora que, sabe, você fica exigindo que coisas estejam acontecendo e tal. Só que em algum momento parece que isso deixa de fazer sentido para você e você quer alguma coisa diferente. E acho que é isso que acaba aproximando muita gente do cinema, é essa busca por essa coisa diferente, por essa experimentação e tal. Parece que o que o Coutinho faz, e não só nesse filme, mas em outros filmes também, ele pega e fala, ele pega justamente nesse ponto de tipo, que história merece ser contada, sabe? Que tipo de. O que que é interessante, o que que não é. E ele mesmo fala assim, o tema não é importante. O que importa é, sabe, você ouvir essas pessoas e você se sentir bem fazendo isso. E todo mundo tem alguma história, sabe? Todo mundo tem alguma coisa para contar.
Ele falava que o tema ele não importa em si, né? O que interessa é a visão diferente que você tem para mostrar ao mundo, né? Como cineasta, como realizador ali.
É, e assim, você tem alguma coisa a ser dita? É uma coisa que às vezes eu tenho me perguntado também, sabe? Por exemplo, ah, eu quero fazer cinema, ou eu quero. Tipo, eu pinto, eu quero pintar, eu quero desenhar, sei lá. E às vezes eu fico pensando assim, o que que eu tenho a agregar com isso, sabe? Por que eu tô fazendo isso? Tô fazendo isso só porque eu vejo o que outras pessoas fazem. Tô fazendo isso pelo prestígio, entre aspas, né? Porque não tem.
Porque o prestígio do cinema tá.
Tá meio decadente, né? Mas é pelo prestígio de ser um cineasta, sei lá. Qual que é o propósito disso? Você tá fazendo por fazer? Você tá fazendo porque você precisa ganhar dinheiro? E é lógico que tem gente que, por exemplo, não tem condições de fazer o que quer e tal. Mas é. Às vezes eu fico me perguntando assim, por que que eu quero contar alguma história, sabe? Por que que a gente tá falando? Qual que é o propósito disso? E às vezes eu fico pensando assim, não tem muito propósito, sabe? A gente tá fazendo isso porque a gente quer, não porque a gente precisa, sabe?
Então, só voltando um pouco no que você estava falando sobre a questão do filme inacabado e assim, de como esse filme se tornou um filme sobre o filme inacabado, né? E como que a gente também tem uma relação sobre isso, porque a gente sempre fica nessa de fazer um filme sobre filme, né? E a gente acaba não fazendo nada. Mas eu separei um trecho aqui da crítica da Folha, do Inácio Araújo, que ele tava falando sobre o Cabra Marcado, que ele pega e fala assim: aqui é o mundo que se apresenta como ficção plena, fascinante na medida em que cada corpo é investido de uma história, aquela que cada um narra a si mesmo e que faz de cada ser um mistério. E aí depois ele continua: talvez por fim seja preciso ver Eduardo Coutinho como criador de um gênero paradoxal, o documentário fantástico. Ou seja, ele cria uma narratividade ali dentro da realidade que ele está filmando, que é muito única do projeto dele, sabe? Eu acho que nenhum outro realizador, assim, nenhuma outra pessoa que fosse documentar aqueles fatos, tipo, aqueles mesmos fatos que ele estava fazendo ali, que ele estava se utilizando, iria fazer da mesma forma, sabe? Porque ele fez isso de uma forma muito única que ele meio que cria uma ficção dentro do próprio documentário. Não uma, né? Tipo, várias, como o caso do Cabra ali, né?
É, mas uma coisa que eu acho interessante, né, é que ele não. Parece que a. No caso do Cabra, eu acho que é um caso separado, assim. Mas falando, assim, de outros filmes dele, que é esses filmes de. Que ele. Que é aquela coisa que acabou virando marca registrada dele, da câmera ali atrás dele, mas não mostrando ele, e uma pessoa sentada e ele conversando com essa pessoa. Parece que ele tenta intervir o mínimo possível, assim. Lógico que não tem como, porque, bom, só o simples fato dele estar querendo fazer, dele começar a filmar aquilo, já é uma intervenção, né? Mas que é acaba sendo meio que o dilema de todo documentário, né? As pessoas falam assim, ah, o documentário não tem ficção, mas o diretor, ele controla o que ele mostra. É, como é mostrado, e isso acaba, querendo ou não, uma narrativa acaba sendo criada ali. É, você tendo controle disso, você fazendo isso conscientemente ou não. Parece que, quando ele filma desse jeito, assim, sem com esse mínimo de intervenção e tal, só ele senta ali e ele deixa a pessoa falar o tempo que ela quiser e contar da forma que ele quiser e ele não questiona e tal. É, eu acho que é muito simples, é muito fácil e é um caminho muito tentador você pegar e você querer fomentar aquilo, sabe? Você querer de alguma forma colocar seu dedo ali e tentar não aumentar a história, mas tornar aquilo mais interessante de alguma forma, alguma coisa de uma forma mais interessante para você. E eu acho que eu gosto, e é uma coisa que eu acabei gostando, assim, vendo os filmes dele não fazer isso.
Mas não pode falar.
Porque é como se ele se dissesse que aquilo ali já é interessante por si só, sabe? Aquilo ali já merece ser contado. Você não precisa, sabe, ter, sabe, cenas de ação para ter um filme. Você não precisa ter grandes acontecimentos, grandes narrativas, grandes dramas para ter uma história. Simplesmente a sua memória, você sendo uma pessoa e você tendo uma memória, isso já basta.
Mas você fala que esses outros filmes eles são um pouco diferentes do Cabra, porque no Cabra ele justamente faz isso, né? Ele intervém bastante no filme.
Mas no caso do Cabra, ele intervém porque ele faz parte também, né?
É, ele é
Eu
um
acho que.
personagem ali. Ele é o que junta as duas épocas, né?
É, ele junta tudo ali, né? Porque ele. Por exemplo, é ele que vai até aquela cidade não vai até ele, para começar. Ele precisou se relacionar com aquelas pessoas. E a relação deles também, a relação que ele tem com essas pessoas, ela acaba sendo, assim, central no filme, de alguma forma. É dos pontos centrais. Porque, querendo ou não, ele transformou a vida delas. E quando ele volta, num primeiro momento, assim, quando ele chega a primeira vez para fazer um filme, até então, ele é um cara fazendo um filme. Quando ele volta, ele já atuou ali, ele já foi, ele acabou, ele é um personagem também. Ele viveu aquilo, aquela experiência, e ele transformou a vida daquelas pessoas, positivamente ou negativamente. Mas ele é um personagem ali também. Então não faria sentido ele não estar ali.
E ao mesmo tempo, assim, se ele decide voltar para retomar esse filme, assim, mesmo que seja de uma forma documental, ele não consegue fazer isso sem falar de si mesmo, né? Porque ele que estava fazendo aquele filme ficcional naquela época, e assim, foi a equipe dele que foi presa e saiu fugida, assim. Assim, os que não foram presos, né? Tipo, que fugiram pro Recife lá para não serem pegos pela ditadura militar. E aí, assim, ele junto com aquelas pessoas daquela cidade, ele acabou criando uma história que, assim, se ele fosse retomar, ele não conseguia se excluir disso, né? Porque ele já passou a ser um personagem dentro daquela cidade, aquele contexto.
É, e eu acho meio irônico, assim, ele isso ter acontecido, porque você vê, assim, ele falando e ele dando entrevista, que ele não. Eu não sei se você já percebeu isso, mas ele não parece ser o tipo de cara que gosta de falar de si mesmo, sabe? Ele.
Ele justamente fala que ele não tem nada para falar de si mesmo.
É, então, ele não. Ele fala assim, tem uma entrevista que ele deu pro Canal Brasil que ele fala assim. É, quem é Eduardo Coutinho? Eu não sei quem é Eduardo Coutinho, sabe? É, eu não consigo escapar de, por exemplo, biografias serem criadas sobre mim, mas o que eu tenho, sabe? O que eu tenho a dizer? Eu não tenho a dizer nada. E ninguém tem a dizer nada também, mas ele tá disposto a ouvir esse nada. É uma coisa que eu vejo cada vez mais frequente, assim, essas pessoas que elas tentam. Tipo, lutar contra essa ideia de, tipo, o gênio, ou o artista, o autor. Você vê, por exemplo, no David Foster Wallace, o Saul Leiter também fazia. Você via as entrevistas dele, eram, tipo, os caras que todo mundo considera gênio, assim, o Saul Leiter na fotografia, ou o David Foster Wallace na literatura. E esses caras eram, tipo, simplesmente pessoas comuns e eles não sabiam dizer. Apontar assim, você não consegue apontar aonde necessariamente está a genialidade dessas pessoas, sabe? Porque eles. O David Foster Wallace, toda vez que alguém ia falar com ele, ele parecia ser tipo o cara patético, assim, que. O cara mais desinteressante do mundo, sabe? E ele escreveu aí esses livros e, sabe, virou referência mundial. E o Saul Leiter também, assim, todo mundo pergunta, assim, tipo, qual que é a grande. A grande. O que que o Soul Later tem para dizer? Qual que é o grande projeto da obra dele e tal? E ele nunca sabe dizer, sabe, efetivamente qual é. E às vezes parece que o Eduardo Coutinho ele se enquadra nesse campo, assim, desses autores que tentam fugir um pouco dessa ideia de gênio e de grande realizador, né?
É, então, você vê as entrevistas dele, ele é um cara que ele não tem muita papas na língua, assim, ele ficava falando do jeito dele e enfim, não tinha um, não sei como posso dizer isso.
Que ao mesmo tempo que ele não. Que ele é essa pessoa e tal, vamos dizer assim, entre aspas, interessante, a gente ainda tá falando dele. A gente tá
É,
falando mais
então,
dele do
não.
que do filme.
Porque ele tem uma obra, assim, a ser considerada, né? O cara tava com três documentários, nos melhores documentários brasileiros, assim, nos cinco maiores documentários brasileiros. E assim, não só pelo status em si que a gente tá falando, mas é. Pô, o Cabra Marcado Pra Morrer, assim, tipo, é um marco na história do cinema brasileiro, sabe? Que era pra ter sido um filme ficcional ali no meio do cinema novo, que assim foi interrompido pela ditadura, o que tipo quer dizer muito, sabe? Tanto do filme em si quanto do contexto político. E depois, quando ele retoma, ele consegue assim redimensionar isso e transformar num filme que talvez fosse muito mais forte do que o filme ficcional que ele estava fazendo.
Eu gosto muito assim, do pensamento que ele tem, principalmente da a forma como ele encara o modo de ver a vida, sabe? A forma como ele vivia. Assim, parece que o fazer filme para ele não estava muito preocupado, por exemplo, com essa questão, vamos dizer assim. É lógico que em maior ou menor grau, por exemplo, ele estava preocupado com a questão política. Mas parece que o filme era. E os filmes que ele fazia era muito mais uma questão dele precisar fazer esses filmes para ele do que para levantar algum tipo de bandeira ou para defender uma causa. Eu acho que ele não ia muito por aí, sabe? Ele não era muito a pegada dele de fazer uma coisa, sabe?
É,
Sei lá.
Eu concordo, assim, ele não, em nenhum momento ele chega a ser panfletário, assim, de levantar uma bandeira e defender aquela causa, mas, por exemplo, no próprio Cabra, não, só voltando um pouco, assim, nos outros filmes dele, ele não tem um discurso político muito claro, ou talvez nenhum discurso político em si, assim, mas no Cabra, que tem, assim, de fato, uma visão política ali, ele não chega a ser panfletário nem nada, tanto que, assim, ele tá contando a história que se desenvolveu depois da morte do João Pedro Teixeira, que era um líder camponês lá, das ligas camponesas, né, que lutava pela reforma agrária. E só que, assim, ele vai entrevistando as pessoas da época com quem ele teve contato, com quem ele estava fazendo o filme. Só que eu lembro, assim, o próprio ator que fazia o papel do João Pedro Teixeira no filme ficcional dele, ele não se relacionava com as causas do João Pedro, sabe? Ele era um cara que falava assim, não, nunca concordei com essas lutas dele, assim. Com essa luta armada, não, com essa luta das
Esse
ligas e tudo mais.
confronto, né?
Ele fala que ele nunca concordou, assim, tanto que quando. No próprio filme mostra isso, assim, quando ele tá sendo entrevistado, ele nem quer falar com a equipe, sabe? Ele nem quer dar o depoimento dele ali, não quer conversar. E aí ele resolve falar, e aí ele. Só que ele fala, assim, com muito receio, e ele deixa claro, assim, que ele nunca concordou com aquela luta, assim, ele tava fazendo o papel do cara, mas aquela não era a luta dele, e ele não concordava com aquilo, sabe? E, assim, o Coutinho, ele podia muito bem tirar isso do filme, se ele quisesse, assim, se ele quisesse levantar essa bandeira de fato e ser político ali, ele poderia retirar esse depoimento do filme, assim, porque, assim, um documentário, apesar do Cabra, assim, ele intervir muito no filme, tanto na gravação quanto no na pós, assim, o documentário, ele é feito na montagem, né? E, assim, ele podia ver esse depoimento na montagem e retirar, sabe? Mas ele fala, não, vou deixar, porque é a realidade, sabe? É uma visão que não tinha até então no filme. E ele resolve mostrar esse lado desse personagem também, personagem real.
É, mas ao mesmo tempo parece que ele não tá também tentando ser imparcial, sabe? É
Não,
uma coisa
mas eu não
diferente
acho que ele
disso.
esteja tentando ser imparcial.
É, então, é isso que eu acho legal, assim. Porque ele não tá tentando nem ser imparcial, mas ele também não se preocupa muito em levantar nenhum tipo de, tomar nenhum tipo de posição, assim. Sim, se dizia ser um homem sem fé nenhuma, né? Até, por exemplo, se você falasse assim, ah, mas você não acredita em Deus e você é ateu. Ele falou assim, não, eu não sou ateu. Porque o ateu acredita em alguma coisa. E eu acho que era isso, sabe? É isso que possibilita o filme ser como ele é. Acho que ele assume, por exemplo, que ele tem contradições. O que é por exemplo, uma contradição seria o cara lá que tava fazendo um filme. Sobre uma luta e tal, e o cara é o protagonista do filme, sobre um cara que tá levantando uma bandeira, e esse cara, ele ser contra isso. Tipo, ser contra o que ele tá defendendo no filme, sabe? No personagem. Eu acho que são essas contradições, assim, são meio que uns reflexos, assim, do próprio ponto de vista do Eduardo Coutinho.
Acho que vendo por esse lado, assim, você pode até relacionar, por exemplo, que o filme, ele era o filme ficcional, assim, a ideia do filme, ele era para ser sobre o João Pedro Teixeira e sobre a luta dele, né? E depois que o filme é interrompido e volta 20 anos depois lá, o filme não é mais sobre ele, assim. Ele é um personagem que, assim, ele fica. Ele tá presente, assim, o tempo todo no filme, mas de uma forma meio fantasmagórica, assim, porque ele não é mais um personagem do filme. E aí quem toma o protagonismo são os outros personagens, e principalmente a Elizabeth Teixeira, né? Que não era uma das personagens principais ali, né?
Tipo, é, ela acaba assumindo uma posição de protagonista, principalmente nas causas também, porque ela meio que tenta dar algum tipo de prosseguimento no, na luta do João Pedro. É, você vê que aquilo ali já virou uma outra coisa, né?
Uhum.
E chega um ponto que ela mesma, ela começa a ser perseguida, né, pelos militares, e ela deixa, tipo, ela meio que foge, assim. E em um momento ela é presa, né? Depois ela é solta, mas ela ainda continua sendo perseguida até ela mudar de nome. Depois o filme meio que acaba sendo sobre a relação dela com os filhos também, em parte, né?
Uhum.
E ela tentando achar os filhos, porque cada um foi pra um canto e tal, tinha filho até em Cuba, né?
Uhum.
De novo, como eu tinha falado no começo, assim, os próprios filhos, eles têm uma relação tanto... uma relação complexa com essa história, porque eles são quase como como se eles fossem, tipo, o resultado de tudo isso, e ao mesmo tempo eles não... eles sofreram todas essas consequências de tudo que aconteceu, mas eles não se lembram, sabe?
Uhum.
Tipo, eles estão vivendo, eles só estão seguindo com a vida deles, e... sei lá, meio que por isso, às vezes, eu acho que o filme, ele... Eu não consigo muito bem definir que lugar que ele tá, assim, no, uhum, nessa história toda. Porque ele tem... Você não consegue falar assim, ah, esse filme é sobre a luta, é sobre a história, é sobre aquela família, é sobre o Eduardo Coutinho tentando fazer um filme. É sobre tudo isso junto, sabe? Se você tira qualquer parte disso, ele vira outra coisa completamente. Assim, ele só funciona porque ele é, tipo, todos esses, ele é uma soma, assim, de todos esses fragmentos, sabe?
Uhum. É, ele... é, de fato, assim, ele não é um filme sobre uma família, ele não é um filme sobre uma luta política, ele não é um filme sobre um filme, sabe? Ele é tudo isso e ele se torna mais que isso, né?
É, ele é o conjunto, né?
É, e pra você ver, assim, essa infinitude desse filme, em 2014 saiu mais dois filmes sobre o pessoal do filme também, né? Que ele revisitou aquelas pessoas pra fazer mais dois filmes, né? Um acho que é um média e outro um longa-metragem, assim, que ele tava... voltando a aqueles personagens de novo, né? Tanto tempo depois, assim, tipo, mais 30 anos depois.
Você pode continuar contando essa história, assim, sem parar, sabe? A gente pode continuar acompanhando a Elizabeth e os filhos e os netos e os bisnetos.
Uhum.
E, sabe, eles vão ter histórias pra contar e não necessariamente vai ser relacionado a esse filme. Às vezes pode ser, às vezes pode não ser.
Sim. E eu tava vendo também, assim, não só a Elizabeth em si, mas, tipo, tanto a questão da luta, né, dos povos camponeses, assim, porque eu tava vendo uma comparação, assim, que, assim, depois que o filme foi feito, o documentário em si, né, também associaram a mesma história do filme, assim, com o assassinato do Chico Mendes, que foi em 88, depois a Dorit Stang, sabe? E por aí vai. E, assim, são coisas que vão se repetindo mais pra frente. E todas elas são como se fosse, ah, o cabra marcado pra morrer ali. E a história se repete.
É, então, a narrativa, ela vai se... E ela vai uma se ligando na outra. Assim, aí é que tá. Quando você tenta isolar alguma coisa aí, você não consegue. É curioso isso, né? Que é aquela coisa da... Tipo, acho que tentar explicar de uma forma mais clara dessa vez sobre aquela história da Vivian Mayer, porque o fato dela não... Sabe, ela ter sido só descoberta agora e a fotografia dela de uma outra época só se relacionar com o mundo de hoje é justamente isso, sabe? Se você tenta pegar e falar assim, não, o que é importante da Vivian Mayer é que aquela o que é, são as... A forma como ela retratou o mundo naquela época, aquilo por si só, diversos outros fotógrafos fizeram isso. Mas o que acabou gerando esse interesse maior, assim, por ela, essa curiosidade, é justamente essa história. Então essa história acaba fazendo parte da obra dela. E mesmo que ela não esteja ali, assim, visivelmente nas fotografias, ou ela não tenha, ela não seja uma... Tipo, ela não tenha muita culpa, assim, disso, sabe? Disso ter acontecido. Aconteceu. Você pode pegar diversos outros exemplos, assim, de coisas que acabam fazendo, vamos dizer assim, sucesso por não se encontrarem necessariamente em algum... Tipo, por estarem nesse campo meio incerto, assim. É isso que... Acho que a gente acaba meio que caminhando cada vez mais para esse campo, assim, das incertezas, sabe? De... onde não existe um gênero específico de cinema, ou a forma como você classifica as coisas, elas são completamente arbitrárias. Tipo, elas já são, mas é... O Sans Soleil, do O Sem Sol, do Chris Marquet. Exatamente isso, sabe? Ele... Como é que você classifica aquele filme? É inclassificável, parece. E diversos outros, tipo, o Cabra, é só uma ficção? É, de certa forma, existe uma narrativa ali que ela é, de alguma forma, sintetizada. E isso configura uma ficção ou continua sendo um documentário? É o próprio ato de, como eu tinha falado, de você ligar a câmera, de você cortar o filme, sabe? Como você separa uma coisa da outra? Uma narrativa está sendo criada, sabe?
O documentário em si, ele sempre volta essa discussão de até que ponto ele é documental, até que ponto ele é... Ele passa a se misturar com a ficção, né? Porque documentário, ele não é simplesmente um relato da realidade, né? O documentário, ele tem uma visão ali por trás, assim, por mais que ela seja muito explícita ou não. Eu lembro que eu vi algumas críticas, assim, quando saiu o filme da Petra Costa, o Democracia em Vertigem, que ela era muito tendenciosa, porque ela que ela colocava o PT num pedestal lá no filme e não fazia crítica, sabe? Mas assim, essa é a visão dela e ela tá no direito dela de fazer um documentário com essa própria visão, sabe? Ela pode colocar o fato que ela quer ou não. Sim, ela não tá fazendo um relato imparcial. Tanto que teve, assim, meio que uma polêmica sobre uma foto que ela colocou no filme, que...
Que ela tinha alterado, né?
Ela alterou a foto pra... Porque, assim, a foto era... Eu não lembro quem que era exatamente agora. Era uma figura política, assim, que tinha sido assassinada pela ditadura. E a foto era do corpo dessa pessoa e com uma arma do lado, assim, como se fosse a arma dele. E aí ela alterou a foto para retirar essa arma. Aí depois ela foi questionada sobre isso e ela mesma falou assim, eu tava esperando alguém perceber isso. Porque a própria foto, ela foi fotografada assim, mas ela foi forjada. Aquela arma foi plantada, assim, E aí tem todos os estudos falando, assim, por que que aquela foto foi forjada e tal. Por causa do óculos do cara, que ele tava usando o óculos pra perto, assim, pra ler. E ele tava, tipo, com uma arma na mão, com óculos, sabe? E, tipo, ele não... Assim, claramente a foto foi forjada, assim. Ele não tava pronto pra atirar nem nada, assim. Ele foi assassinado e plantaram a arma no corpo dele. Só que aí ela fez uma alteração em cima de uma foto forjada, entendeu?
E pra se aproximar da realidade, né?
Pra tentar ser uma... Assim, pra tentar fazer uma justiça histórica ali, né? Mas ela influenciou ali. Ela fez uma alteração numa foto, assim. Por mais que tenha tido uma boa intenção, ela manipulou aquela realidade que já tinha sido manipulada. Então... É isso, sabe? Documentário, ele não é pra ser imparcial, assim. Ele nunca foi pra isso, né? Ele sempre vai ter uma visão, assim, por mais que o realizador ele tente ficar mais de fora possível, assim, tenta ser imparcial ou o que for, o que ele escolhe deixar, assim, só no processo de montagem, o que ele escolhe tirar, o que ele escolhe deixar, já diz muito, sabe? Já é extremamente parcial. Então, eu acho que é meio inviável discutir essa questão da imparcialidade no documentário, assim, acho que ser imparcial, pelo menos não serve para o documentário, sabe? Tipo, não, ele não foi feito para isso, assim.
Eu acho, na verdade, que acaba se tornando um assunto muito mais interessante essa questão da hibridização do documentário com outros gêneros. E não só do documentário, mas os outros gêneros em si, por exemplo. Outros gêneros ficcionais se misturando entre si. E eu costumo dizer assim que acho que a gente caminha para que. Assim, eu não costumo dizer, mas eu costumo pensar que a gente caminha para que, tipo, num futuro, assim, todos os livros e todos os filmes eles estejam categorizados como outros, sabe? Assim, tem, tipo, artes, filosofia, matemática, biologia, outros. E em algum momento vai estar tudo lá, sabe? No outros. Porque você não vai conseguir mais separar, tipo, nada de nada. Ou você vai perceber que essas separações, elas são completamente, sim, arbitrárias, né?
Sim. Meu, isso é assim, é bem claro, assim, pra mim, porque, por exemplo, às vezes eu tô tentando categorizar, por exemplo, tipo, as minhas leituras, assim, tô tentando colocar numa pasta, organizar de alguma forma, assim, aí eu me deparo com a mesma questão, sabe? Tipo, eu vou colocar isso aonde, sabe? Tipo, ah, vou colocar artes, vou colocar cinema, vou colocar filosofia, o que seja, assim. E aí você percebe que as coisas, assim, elas não são tão simples assim, né?
É, fica difícil. Você precisa pegar e falar assim, olha, o que é mais importante para mim? É mais importante o lado filosófico disso aqui? É mais importante. É aí que tá. Acaba meio que se voltando para você, né? O que você quer? O que você quer que isso aqui seja? Você quer que isso aqui seja sobre isso? Então você vai categorizar como isso. Você quer que o livro do Saramago. Você acha que o livro do Saramago é importante porque ele levanta reflexões filosóficas, mesmo ele sendo tipo, vamos por assim, literatura? Aí você coloca na, no, no departamento de filosofia e não no de literatura. Entendeu? Fica meio. Você acha que o Olavo de Carvalho é filosofia? Você vai lá, coloca, sabe?
Se achar, tem alguma coisa errada aí. Bom, acho que a gente pode ir finalizando então. A gente está tentando fazer um formato um pouco mais curto, não tanto também, mas que seja um pouco mais sucinto, para não ficar se estendendo por muito tempo. E se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, quiser entrar em contato com a gente tem um e-mail que é extrinseco.podcast@gmail.com. E a gente também tá no Twitter, é só procurar podcast extrínseco que você acha lá. E acho que é isso aí. Ah, e pra finalizar o programa, queria deixar o trecho do filme, do Cabra Marcado para Morrer. Que é uma fala da Elizabeth, no momento que ela se despede das equipes de filmagem lá. E acho que é uma fala assim, que assim, saiu lá em 84, mas que continua muito atual. Então fica aí para finalizar.
Então, é isso aí. Até mais.
A luta que não para, a mesma necessidade de 64 está plantada. Ela não fugiu um milímetro. A mesma necessidade está na fisionomia do operário, do homem do campo e do estudante. A luta que não pode parar. Enquanto se diz que tem fome e salário de miséria, o povo tem que lutar. Quem é que não luta? O melhor dia de vida. Tá. Quem tem condições, né, seu neném? Que tiver sua boa vida, que fique aí, né? Eu, como venho sofrendo, eu tenho que lutar. Eu tenho que dizer, é preciso mudar o regime, é preciso um pouco. Enquanto tiver esse regime, sim, essa democracia aí.
Democracia sem liberdade?
Democracia sem liberdade? Democracia com salário de miséria e de fome? Democracia com o filho do operário do campo sem ter direito a estudar, sem ter condições para estudar? Como a minha, né? Agora mesmo eu tirei o menino para fazer a matrícula lá, é paga não sei quanto, né? Pode, ninguém pode.